Portanto, com a ordem de trabalhos, eu acho que não temos atas. Portanto, não tendo atas, passamos de imediato ao ponto 2 e que também não há iniciativas, portanto, se continuarmos assim é rapidíssimo, porque o ponto 1 e o ponto 2 não têm qualquer conteúdo. Então, agora passamos ao ponto 3. O ponto 3 é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 830/13, da autoria PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP, PEV e PAN, sobre o regime jurídico do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e das propostas de alteração apresentadas. Portanto, estão abertas as inscrições. Senhora Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. É assim, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, iríamos pedir que este ponto passasse para o final da ordem de trabalhos, porque a colega deputada Sandra Pereira está noutra comissão e era a ver se conseguíamos gerir, se não se importarem, ficava para o final. Muito obrigada.
Muito obrigada também, sim, Sra. Deputada Diana Ferreira, creio que
muito
é sobre
obrigada,
este assunto.
Senhora Presidente. Eu tenho 3 minutos para sair desta comissão, sendo que já devia ter saído há 15. Por isso, isto para explicar, eu não consigo ficar para o final da reunião da comissão, para falar desta questão do mecanismo. Nós podemos resolver isto de uma forma da parte do Grupo Parlamentar do PCP. Fica a nossa indicação de sentido de voto, que a gente vota a favor do que está proposto e do texto de substituição. E fica esta indicação e decorrem os trabalhos normalmente e quando chegar à votação fazem-se as votações pelos restantes grupos parlamentares. Eu não posso mesmo ficar e até pedir para a gente passar já para a discussão ou para se falar do ponto dos projetos de lei sobre os sinistrados, porque eu tenho mesmo que me ir embora. Pronto, por isso, com este adiamento, o que eu peço é, eu deixo este sentido de voto e esta orientação de voto relativamente ao projeto que existe sobre o mecanismo. E os grupos parlamentares fazem a votação no final.
Senhora Deputada, Maria da Luz Rosinha também tinha pedido a palavra e, portanto,
obrigada,
agradecia, porque
obrigada,
é senhora, importante para a decisão.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu não tenho 3 minutos como a Senhora Deputada, que acabou de intervir, mas quero dizer, estou também condicionada no tempo, aliás, vindo de uma reunião onde estava a dirigir, para este momento aqui. Mas queria aqui salientar alguns aspectos. Desde logo, aquilo que foi possível, depois de um longo trabalho, concluir, ou seja, que houve um envolvimento de todas as forças políticas representadas bastante grande, bastantes contributos, e que no âmbito até da consulta que se fez, foram recolhidas 6 contributos, que foram acolhidos aqui e que na proposta conjunta, contributos esses que foram de reforço da garantia da independência do próprio mecanismo, da sua continuidade, clarificaram alguns aspectos desde logo no Conselho Consultivo.
Mas, Senhora Deputada, eu peço desculpa de estar a interromper, mas era, pronto, era só, era para se iniciar a discussão. Estávamos primeiro na fase de como é que iríamos gerir este ponto. Mas continua agora então, no uso da palavra, uma
exatamente.
Vez que se resolveu o problema. Muito obrigada.
Também
e desculpa interromper.
Se aumentou na designação dos membros do mecanismo do Conselho Consultivo, se aumentar, no ponto 8, se aumentou, duplicou o prazo para a garantia da audição de interessados, também a garantia da inclusão e do parecer e preparação
do fornecimento de informação
do formato adaptado, também ainda a garantia da independência do secretário executivo, que foi uma coisa bastante vista, e só não foram acolhidas 3 sugestões. Houve aqui, e volto a realçar, um grande envolvimento de todos os partidos políticos com assento nesta Comissão e neste Parlamento, de onde resultou Um documento que já está ligeiramente atrasado e que eu penso poderemos aprovar hoje, no sentido de que possa efetivamente transformar-se num instrumento de grande importância e que ajude o próprio mecanismo a ultrapassar as suas dificuldades de funcionamento. Era só. E cabe um agradecimento a todos pela disponibilidade na elaboração deste trabalho.
Muito obrigada. Eu gostava de colocar a questão que estava um pouco em cima da mesa, que era a questão que foi colocada pela senhora deputada Diana Ferreira, não só relativamente a, digamos, à posição do Partido Comunista sobre este ponto, mas também sobre o ponto seguinte, em que ela tinha alguma coisa para apresentar, mas como a senhora deputada Maria da Luz Rosinha seguiu a sua intervenção, penso que agora não faz muito sentido interrompermos aqui para voltarmos, digamos, para o ponto seguinte, que é o ponto número 4. Eu sei mais ou menos, vou tentar gerir isto da melhor maneira relativamente às questões que eu sei que o Partido Comunista tinha sobre o ponto 4, nomeadamente relativamente à questão da apresentação de propostas, etc. E, portanto, está aqui escrito, eu vou tentar, portanto, ser uma fiel mensageira relativamente ao ponto. E dava então a palavra à senhora deputada Sandra Pereira sobre este assunto.
Senhor Presidente, eu não tenho muito a acrescentar. Parece-me que chegámos aqui a uma versão final que é uma boa proposta, que está garantido o funcionamento independente do mecanismo sobre aqui na Assembleia da República, que é o sítio mais apropriado para funcionar, que era o designio inicial, de facto, deste projeto de lei, com a intervenção dos partidos políticos, porque me parece que isso era muito pertinente até para a própria prosecução das políticas para as pessoas com deficiência, onde os grupos parlamentares têm uma palavra... Peço desculpa, onde os grupos parlamentares podem ter aqui, podem ser uma alavanca, e nesse sentido esta redação final a que chegámos parece-me uma boa versão para todos e também para o próprio mecanismo e para as políticas que se entendam desenhar para as pessoas com deficiência. E era só isto.
Obrigada, senhora deputada. Então agora dava a palavra ao senhor deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Dizer que, não posso deixar de dizer que é uma enorme satisfação ver que isto está a chegar ao fim. Porque, quer dizer, nós desde o dia 6 de dezembro de 2016, que foi o dia de tomada de posse do mecanismo, que se levantou a questão dos meios para o mecanismo poder funcionar. Quer dizer, e mais dois anos e tal depois, lá vamos, pelos vistos, conseguir chegar ao fim desta jornada, que foi um bocado complicada, porque, quer dizer, foi um trabalho que teve avanços e recuos. Quer dizer, nós, desde o Governo até à Presidência da República, até aos diversos partidos, sempre se tentou que houvesse meios para o mecanismo funcionar e foi difícil chegar até aqui. No entanto, eu acho que se deve realçar o papel que o mecanismo teve e louvar a atividade que o mecanismo conseguiu, mesmo sem meios nenhums, fazer diversos pareceres e recomendações que nem sempre foram solicitadas ao mecanismo, o que é uma questão que eu também gostava de levantar, é que a partir do momento em que vamos entrar numa nova fase do trabalho do mecanismo, que o Governo e a própria Assembleia da República reconheçam o papel do mecanismo e a importância de ouvir o mecanismo sempre, e é isso que a Convenção exige, que é ouvir o mecanismo sempre em tudo o que diz respeito às políticas da área da deficiência, quer de políticas em geral, quer do processo legislativo. Porque muitas vezes teve que ser o mecanismo a pedir quase para participar e fazer parecer sobre processos que estavam em curso do ponto de vista legislativo. A falta de meios do mecanismo leva, por exemplo, a que neste momento esteja a decorrer a 12ª Conferência dos Estados-Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que está a decorrer em Nova Iorque, e não há representação nenhuma da sociedade civil, nem, por exemplo, do mecanismo que deveria lá estar a participar dessa reunião, e não há meios, não havia meios para essa participação. Como é que ter a consciência de que chegar aqui é bom, mas que foram 2 anos e tal, quase 3 anos, em que se prejudicou muito a atividade do mecanismo ao não termos conseguido levar isto para a frente de uma forma mais expedita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, para congratular por este momento, o mecanismo de facto é um instrumento da maior importância. Como aqui já foi dito, de facto tem funcionado, apesar das parcas condições, tem conseguido alguma atividade. Eu creio que a atividade que alcançou gera enormes expectativas em relação ao futuro e ao reforço da sua institucionalização. E congratulo-me não só com este passo que nós estamos a dar, mas também pelo facto de ele ter sido um passo consensual. Nós termos trabalhado aqui para que este momento fosse acompanhado do consenso o mais alargado possível aqui na Assembleia. E isso significa que a versão que agora aqui aprovamos é melhor do que aquela que tínhamos no início. Apesar de ter sido um processo longo, de alguma forma ele também resultou de que trabalhamos sobre um documento que ainda precisava de ser melhorado, e em nosso entender isso foi alcançado, reforçando a autonomia, a independência, mas também reforçando o próprio compromisso das diferentes forças políticas e partidárias representadas na Assembleia da República, o que revela bem que isto é uma prioridade de todos os partidos. E isso é qualquer coisa com que nos devemos congratular num mundo em que as pessoas com deficiência justamente invocam que muitas vezes são objeto de silêncio, são objeto de discriminação, são objeto de marginalidade e pouca centralidade. E, portanto, eu creio que o projeto que nós aqui aprovamos traz para o central, reforça a centralidade desta medida, reforça o compromisso das forças partidárias que passarão a integrar também o órgão consultivo do mecanismo, e creio que isso é muito importante, é muito salutar, e portanto congratulo-me com o passo, com o consenso e sobretudo, embora se tenha dito que estamos a acabar este momento, eu quero sobretudo sublinhar que nós estamos a iniciar, uma nova fase que creio que criou grandes expectativas em resultado do bom trabalho que também foi desenvolvido até aqui, mas que, na verdade, é um início e é um início que deve ser ressalvado. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Não havendo mais inscrições, eu acho que nos devemos todos congratular, de facto, com a solução e os passos e este parto tão difícil, mas que acabou em bem, e acho que é sempre fantástico quando há sempre um bem maior e as pessoas conseguem, enfim, chegar e fazer consensos em matérias tão importantes para o bem-estar dos nossos cidadãos e dos nossos, enfim, todos aqueles que connosco privam em situações até mais particulares, e por isso acho que a Comissão e todos os deputados que a integram e que constituíram o grupo de trabalho, gostava de vos dar a todos os parabéns pelo resultado alcançado e por esta perspectiva positiva de ser um início que nos marca a todos. E então perguntava quem vota contra, é um absurdo, mas quem se abstém, quem vota a favor, portanto, aprovado por a unanimidade e distinção, dizem-me aqui do lado. Bom, passamos então agora para o ponto número 4, que é a nova apreciação na generalidade, com eventual apreciação e votação de propostas para aprovação de texto de substituição da Comissão de inúmeras iniciativas legislativas, mas que eu vou passar a enumerar. O projeto de lei 509/13 do PCP adita a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados do Trabalho como entidade beneficiária de 1% do montante das coimas aplicadas por violação das regras de segurança e saúde no trabalho ou resultantes do incumprimento de regras de reparação de acidentes de trabalho, procedendo à 12ª alteração do Código de Trabalho e à 1ª alteração da Lei 98/2009 de 4 de setembro. O projeto de lei, também do PCP, número 510/13, recálculo das prestações suplementares para assistência à terceira pessoa atribuída aos sinistrados do trabalho ao abrigo da Lei 2127-65, 3 de agosto. O projeto de lei 514, continua do PCP/13, que revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais, procedendo à primeira alteração à Lei 98/2009, de 4 de setembro. Projeto de lei continua a ser do PCP, número 716/13, que promove a participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho. Primeira alteração à Lei 102/2009, deste setembro, que estabelece o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. E agora voltamos a um projeto do Bloco de Esquerda, projeto de lei 842/13, determina a isenção de custas dos trabalhadores nas ações para reconhecimento de direito ou interesse legalmente protegido em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais, 12ª alteração ao Regulamento das Custas Processuais e 5ª alteração ao Decreto-Lei nº 503/99, de 20 de dezembro. Um projeto de lei seguinte, que é do PEV, que é o projeto de lei 542/13, cria maior justiça no direito a prestações por incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho. Eu agradecia imenso se conseguisse ler esta listagem, pedi aqui à minha esquerda, que é vocês, esta sala é péssima de facto, e peço desculpa de vos estar a interromper. Projeto de lei 613/13, do Bloco de Esquerda, que repõe o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de acidentes de serviço e doenças profissionais. E, finalmente, o projeto de lei 779/13, também do PCP, que repõe a possibilidade de acumulação das prestações por incapacidade permanente, com a parcela de remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do trabalhador. Ora bem, sobre este conjunto de diplomas, fui informada que de duas situações que não são exatamente iguais, mas que vou passar, digamos, a partilhar. A primeira é que ainda não estariam definidos, digamos, os necessários agendamentos e períodos para apresentação de propostas. Parece-me que não é assim, e a senhora deputada Diana Ferreira deixou aqui um apontamento em que no dia 7 de junho, até ao dia 7 de junho, havia uma proposta, digamos, que foi aceita para apresentação. Este período foi bastante pouco eficaz, uma vez que não houve nenhuma proposta de alteração. E então o que ela nos traz aqui é, relativamente a este conjunto, adiarmos até ao dia 19 de junho, que é desta sexta a 8, fazer, digamos, este reagendamento para a Comissão, no sentido de se poderem apresentar propostas de alteração. E depois, se existissem propostas de alteração, fazermos uma votação ou no dia 26, mas parece-me que é complicado, uma vez que é o dia em que cá vem o Ministro do Trabalho e Segurança Social, ou então no dia 27 de junho, às 14 horas, ou após plenário. Portanto, eu deixo aqui este conjunto de sugestões que nos foi deixado pelo PCP e agradeço os vossos contributos. Muito obrigada.
Senhora Presidente, por nós, esse calendário está bem.
Senhora Deputada Carla Barros.
Senhora Presidente, nada a opor ao calendário proposto pelo PCP, aliás, que é o autor até da maior parte dos projetos. Muito obrigada.
Mais intervenções? Senhor, eu acho que foi o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Não é grave, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, tenho a indicação que estão a ser agendadas audições pós-plenário do Grupo de Trabalho, para votações do Grupo de Trabalho das Iniciativas Laborais, que seriam quem iria acompanhar este assunto, portanto, temos aqui alguma dificuldade de compatibilização, mas também compreendemos que, face à urgência de tudo isto e para cumprir o calendário da legislatura, não haja muitas alternativas. Faremos os possíveis para nos representar, mas se não for possível, nós teremos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Embora quarta-feira já pusemos de lado, por causa da audição do Sr. Ministro, pelo menos ouvindo a Sra. Deputada Carla Barros, foi essa a ideia com que fiquei, e portanto, restar-nos-ia a quinta-feira, por exemplo, à hora de almoço, e a essa hora não temos nada em termos da legislação de trabalho. Poderíamos, se toda a gente estivesse de acordo, guardar as 14 horas de quinta-feira e, portanto, assim parece-me que íamos num sentido de permitir, enfim, sem grandes atropelos, a participação de todos os grupos parlamentares, mas ponho à vossa consideração. Portanto, ficaríamos com a quinta-feira às 14 horas no sentido de permitir que todos os grupos sem preocupações pudessem estar presentes. Mas está inscrita... Aos senhores deputados, é muito difícil às vezes gerir as reuniões. Peço imensa desculpa. Senhora deputada Carla Barros. Tem razão. Carla Tavares, que já se tinha inscrito.
Com 230 deputados e ficam aqui as duas Carlas. E frente a frente.
São duas Carlas bonitas e, portanto...
Ah, muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, apenas para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também nada há a opor àquilo que foi requerido pelo PCP.
Sra. Deputada, agora Carla Barros.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É assim, da parte do Grupo Parlamentar do PSD só não estamos disponíveis é para estar cá quinta-feira, porque é feriado. É só... Ah, estava a falar para a 27. Muito bem, então, sim. Isso.
Permite-me voltar a dizer, portanto, até ao dia 19 de junho, apresentação de propostas. E depois, dia 27 de junho, quinta-feira, à hora de almoço, entre as 14 e as 15, as votações. É isto que estava em cima da mesa. E dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sr. Presidente, apenas para clarificar que só haverá votações se houver propostas de alteração. Não é? Caso contrário, sobe a votação na generalidade.
Claro. Não, mas esta foi só uma chamada de atenção do PCP, no sentido de que dá-me ideia que o período para a apresentação de propostas de alteração até o dia 7 de junho tinha ficado assim um pouco esquecido. E assim damos uma nova oportunidade. Portanto... Senhora e deputada Isabel Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer que da nossa parte concordamos com as datas e a metodologia proposta.
Portanto, muito obrigada. E então agora entramos no nosso ponto 5, fixação da redação final das iniciativas legislativas que alteram o regime de execução do acolhimento familiar. Projetos de lei 873/13 do Partido Socialista, 913/13 do Partido Social Democrata, 1012/13 do PAN e 1018/13 do CDS-PP. Está aberta à discussão? Se houver, como é evidente, ninguém tem nada a dizer e, portanto, deduzo que está toda a gente de acordo. E então passamos de imediato para o ponto 6, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social sobre a situação do concurso aberto para as amas da Segurança Social através do Boletim de Emprego Público. Portanto, está aberta a discussão?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Embalado pelo ambiente de grande consenso e harmonia que esta Comissão hoje vive, vou fazer uma apresentação sucinta porque na passada semana, no dia 6ª-feira, aprovámos aqui na Assembleia da República 3 recomendações ao Governo no sentido de, até ao final de junho, se vincularem as amas que tiveram parecer positivo nas CABs, no sentido de se reconhecer a especificidade do regime das amas, da sua carreira e da sua profissão, bem como o tempo de serviço prestado. Foi uma segunda recomendação ao Governo que foi aprovada no plenário. E uma terceira recomendação ao Governo que foi aprovada no plenário foi a de rever o Decreto-Lei 115 de 2015, de 22 de junho, após um processo de auscultação e de participação das amas. É o decreto que regula a atividade das amas. Porquê é que nós pedimos a audição da Sra. Secretária de Estado com caráter de urgência? Os concursos que foram lançados e aos quais as amas estão a concorrer neste momento remetem a integração das amas para a carreira geral da administração pública. Já foi dito aqui, já tivemos esta discussão várias vezes aqui com o Governo, o Sr. Ministro do Trabalho começou por dizer que os concursos teriam uma carreira especial para as amas, reconhecendo a especificidade das suas condições de trabalho, desde logo, por exemplo, o facto de elas trabalharem não 8, mas 11 horas, ou não 7, se for as 35 horas, a referência, mas 11 horas de trabalho por dia, é o que está no Decreto-Lei, de trabalharem em casa e não nas instalações de um serviço público e, portanto, há várias especificidades da profissão das amas que precisam de ser acauteladas. Sucede que a decisão do Governo foi de as integrar na carreira geral, mas é preciso perceber e, portanto, o concurso o que diz é que elas serão integradas na carreira geral e remete as outras matérias para o Decreto-Lei que nós já recomendamos ao Governo que revise. Portanto, era preciso perceber e acompanharmos de perto, uma vez que nós próprios, enquanto Comissão, já temos trabalhado sobre este assunto e que aprovamos esta recomendação ao Governo, era preciso acompanhar de perto como é que se vai proceder a esta vinculação das 271 amas e como é que o Governo vai reconhecer e enquadrar a especificidade da sua situação. E, portanto, o que nós queríamos com este requerimento era de poder ouvir e termos aqui um debate com a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social sobre como é que isto vai ser feito, sobre como é que as recomendações ao Governo que a Assembleia já aprovou estão a ser concretizadas e estão a ser levadas a cabo e como é que nós podemos garantir o respeito pela especificidade desta profissão num processo de vinculação que creio que todos reconhecemos que é justo para as amas.
Obrigada, Sr. Deputado. Intervenções? Portanto, eu vou pôr o requerimento à votação. Lembrei-me, mas se calhar não é muito, não vai ser, digamos, uma boa sugestão. Era como o Ministro do Trabalho e Segurança Social vem no dia 26 e vem sempre na equipa a doutora Cláudia Joaquim, se pudéssemos, antes da audição ao Ministro,
seria
fazer a audição da Senhora Secretária de Estado, mas deixo, enfim, é uma mera sugestão.
Por nós temos todo o interesse nisso, na medida em que é sempre difícil encontrar datas, quer para nós, quer para o Governo, e portanto nesse dia a nossa sugestão é que até não só este requerimento, se ele vier a ser aprovado, mas outros requerimentos que estejam pendentes, se conseguíssemos juntá-los nessa audição, sabemos que é muito mais prático, porque na verdade outros requerimentos que já existam, ou este se vier a ser aprovado, perdem um bocado de eficácia se não forem feitos, e acho que aí era uma boa altura para o fazer.
Lembra-me bem aqui o Dr. Pedro Pacheco, que é um requerimento do PSD já, portanto, para ser discutido e seria eventualmente às 9 da manhã. Portanto, não me parece viável, mas pronto, sobre o assunto e quanto mais nos aproximarmos do fim, mais difícil vai ser de encaixar as diversas solicitações, mas penso que os serviços fazem sempre um ótimo trabalho e deixamos isso, obviamente, dentro das disponibilidades, entre as disponibilidades dos senhores deputados e as disponibilidades do Governo, aquilo que se poderá fazer. Mas está inscrita a senhora deputada Clara Marques Mendes.
Bom dia, Sr. Presidente, cumprimento a todos os colegas, dizer que de facto não temos nada a opor à vinda da Sra. Secretária de Estado, com caráter de urgência como foi requerido. Nós também já fizemos há muito tempo, digo há meses, requerimentos com caráter de urgência para a vinda do Sr. Ministro e infelizmente não foi possível, só vai ser possível no próximo dia 26, e o que tinha ficado combinado foi que na primeira parte da audição seriam analisados os pontos dos requerimentos do PSD. Portanto, eu julgo que já não há sequer tempo para mais pontos, porque temos a audição, esses pontos especiais, depois temos a audição regimental, e, portanto, era isto apenas, mas dizer que nós não temos nada a opor.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia também tem uma série de requerimentos e penso que seja sobre isso que quer falar, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. É isso mesmo, nós temos 3 requerimentos, estamos a aguardar o agendamento, são matérias muito, muito importantes e, portanto, naturalmente não temos nada a opor a este requerimento, naturalmente que ele terá aqui para a fila e, portanto, aquilo que nós esperamos é que aqueles requerimentos que foram apresentados já há longas semanas possam ser agendados o mais rapidamente possível e, seguramente, nesta legislatura. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É apenas uma sugestão metodológica relativamente a estes, aos vários requerimentos. Eu não sei neste momento quantos requerimentos estão pendentes. Ninguém tem nada a opor, porque todos os aprovamos, creio eu, por unanimidade. E, portanto, o que eu sugeria...
7, fora pronto, este, 8.
O que eu sugeria era tentar, junto dos partidos proponentes, atendendo que são 7 e, portanto, enfim, não vejo grande viabilidade, realisticamente, de os possamos concretizar de forma individualizada, tentar... Mas, entretanto, mais este requerimento, mais os outros que estejam pendentes, tentar fazer junto do Governo alguma pressão, ou da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, para que, antes do dia 10, que salvo erro é o dia do debate do Estado da Nação, tentarmos pôr como meta que o Governo nos indique uma data, ou ao final do dia, ou de manhã, ou seja como for, tentar encaixar de alguma forma, fora dos períodos regulares, digamos assim, dos nossos trabalhos, para que possamos despachar estes requerimentos. Por outra forma, não vejo forma de os concretizarmos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, portanto, este ponto está terminado com este... Com esta informação, de facto, um bocado preocupante, termos 8 requerimentos para encaixar até ao dia 10 de julho. Mas pronto, 8 e ainda não estou a mencionar a audição da administração da Soares da Costa e da Direção-Geral da DGERT e mais da Comissão de Acompanhamento do PER. Não estou só em termos do Governo, as audições que estão, os requerimentos que estão, e mais outros, lembram aqui também, da Provedora de Justiça, pronto. Portanto, os seus deputados ficam na posse destas informações e os serviços tentarão, como é óbvio, dentro do horário compatível e das disponibilidades, fazer a melhor gestão destes vários requerimentos. Passamos então... Ah, e tenho que... Exatamente. Votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Portanto, vai para a lista em 8º lugar. Para a fila. Ora bem... E passamos então ao ponto número 7. que é a discussão conjunta do projeto de resolução 2138/13, que recomenda ao Governo a retificação da contagem de tempo de trabalho dos trabalhadores da pesca local e costeira para efeitos de pensões e reformas e devida reposição dos seus direitos, do projeto de resolução número 2178/13 CDS-PP, que recomenda ao Governo para efeitos de contabilização na Segurança Social equipar cada dia de descarga em lota das embarcações de pesca local e costeira a 3 dias de trabalho e do projeto de resolução 2179 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que reveja o processo de devolução dos retroativos da pensão auferidos pelos mestres armadores da Sociedade dos Mestres Proprietários da Pesca Artesanal da Zona Norte. Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, era apenas para solicitar o adiamento deste ponto.
Muito obrigada. Portanto, está adiado para a próxima reunião. E entramos na admissão das seguintes petições e designação, se necessário, dos respectivos relatores. Portanto, temos duas hipóteses. Número um, sim ou não fazer as petições ou... E, neste caso, obviamente, a indicação dos respectivos relatores. Portanto, está aberta a discussão, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, senhora Presidente. Relativamente a estas petições, o Partido Socialista está em condições de indicar os deputados relatores, mas gostaria de colocar antes uma questão que tem que ser consensualizada com os grupos, e com a Comissão, que tem a ver com o facto de assumirmos distribuir estas petições ou não. A senhora está ao PSC, não, creio que não está a ouvir. Não, porque é uma questão que temos que decidir, porque nós dificilmente vamos conseguir, ainda nesta legislatura, concretizar estas, eu sei que as petições não caem, mas vamos ter dificuldade em concretizar estas petições, em ouvir os peticionários e em fecharmos este processo em tempo útil, se, com todos os trabalhos que temos. E, portanto, a minha única dúvida é se neste momento nós comunicamos isso aos peticionários ou se distribuímos ainda nesta legislatura estas petições, sendo certo que estamos em condições quer de as distribuir, quer de consensualizar uma decisão para estas e para as que possam vir a ser incluídas nas próximas 6, 7 semanas, nem isso, até ao fecho da legislatura, para tomarmos uma decisão. Era isso.
Obrigada, senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu, por acaso, também ia levantar esta questão também no tema dos outros assuntos pelo seguinte. Nós temos um conjunto de petições que tem apenas um peticionário e nós tínhamos decidido, se a memória não me falha, que íamos fazer, embora fosse apenas um peticionário, que iríamos fazer os relatórios. Eu queria dizer o seguinte, a parte do PC, entendo aquilo que o Sr. Deputado está a dizer e, portanto, pode haver algumas petições que, de facto, não haja tempo, porque, sobretudo, aquelas em que é importante ouvir os peticionários, e eu acho que cada grupo parlamentar devia fazer essa análise de acordo com as petições que têm em curso. Eu queria dizer que, relativamente às petições, que não é obrigatória a audição de peticionário, porque são apenas um subscritor, o PSD, em princípio, na próxima reunião, já apresentará os relatórios. Portanto, todas essas petições ficarão em dia. Quanto às demais, e porque tem esta matéria, estou a ver aqui, desde logo, a petição 609 e a petição 618, que tem muitas assinaturas, portanto pode não haver tempo, e eu acho que na próxima reunião faríamos essa avaliação, e se for o caso, de facto acho que faz sentido informar os peticionários explicando a situação, que a petição mantém-se, não é? Porque as pessoas podem pensar que passa uma legislatura e depois que caia a petição, portanto dar a explicar isso e dizer que, dado o tempo que falta até ao final da legislatura e que há processos legislativos em curso e que têm de ser mesmo terminados, pode não haver tempo para concluir o processo. Quanto às demais, pronto, o PSD na próxima reunião, em princípio, já apresentará os relatórios.
Obrigada pelo contributo e passo a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sr. Presidente, não pedi a palavra, mas já agora manifesta a concordância em relação àquilo que foi referido. De facto, é importante salvaguardar que as petições seguem os seus trâmites e que o fim da legislatura não põe em causa esse facto. E, portanto, sem prejuízo de tudo o que se possa fazer ainda, de facto, creio que será difícil nesta legislatura dar por concluídos estes processos.
Portanto, não existindo mais... Não sei se o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro quer rematar o assunto, se está... Se, pronto, no fundo é assim, há liberdade relativamente, cada um faz as petições e assume essa responsabilidade, aquelas que têm mais de 4 mil assinaturas, essas sim, os peticionários serão informados de que numa próxima legislatura o assunto será prioritariamente tratado. Penso que é isto que foi consensualizado. E, portanto, não tenho mais assuntos nos outros assuntos. Não sei se alguém, sobre os outros assuntos, quer introduzir algum tema. E, portanto, não havendo nenhum tema a tratar, pelos vistos há, agradecia que se sentassem. Agradecia que se sentassem. Pronto, sim, portanto, a próxima reunião, dia 19, está aqui a doutora Susana a lembrar, e bem, é a audição regimental com o senhor Ministro das Finanças. Fica só esta nota. E agora sim, está terminada a reunião, por favor. Muito obrigada. E é a semana da OIT, portanto, nós, alguns de nós, infelizmente não estaremos cá.